Obrigado, senador Paim, nobre presidente. Nós temos nos dedicado numa jornada de trabalho além daquela prevista na legislação brasileira, né? Onde eu dizia ao meu motorista, quando nos dirigíamos, prefeito Fará, prefeito lá da cidade de Candói, onde tem a Festa Nacional do Shark, está ainda aqui nos prestigiando nessa noite. Dizia ao meu motorista que a nossa jornada de trabalho ontem, ele me pegou na minha residência antes das 8 e me devolveu quase à meia-noite, foi de aproximadamente 16 horas. E hoje não é diferente ainda, daqui a pouco vou ao gabinete. Mas eu queria inicialmente, senhor presidente, fazer uma saudação, eu acho que não atrasado, mas eu acho que a esta pessoa especial nós podemos saudar a qualquer tempo, as mães, que teve no último dia, no último domingo, o seu dia. E na pessoa da minha mãe, da dona Tide, dona Erotildes, lá na pequena cidade de Arapuã, interior do Paraná, interior do Paraná, e na pessoa da minha esposa, que semanalmente cuida dos afazeres de casa, da faculdade, do filho e da administração das questões particulares minha e dela, e me aguarda toda semana ansiosamente em casa. Na pessoa da minha esposa Elde, da minha mãe Erotilde, eu gostaria de saudar todas as mães do Brasil. Mas eu volto, senhor presidente, à tribuna no dia de hoje para falar novamente sobre CPMI, mas com uma visão um pouco diferente daquilo que eu fiz ontem aqui nessa tribuna. Ontem eu me dediquei a um relatório dentro da minha percepção do que estaria acontecendo até esse momento e qual era a minha percepção dos entendimentos postos na imprensa, pela sociedade como um todo, com relação a esta CPMI, a CPI Vegas, apelidada pela opinião como CPI do Cachoeira. O país vem assistindo com grande perplexibilidade os desdobramentos das operações da Polícia Federal, nas operações Vegas e na Operação Monte Carlo. O Congresso Nacional, em consonância com os anseios da sociedade brasileira, instalou esta CPMI, é uma comissão parlamentar mista de inquérito, onde 30 deputados e 30 senadores trabalham semanalmente. Tive a honra de ser indicado pelo meu partido, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que fará amanhã à tarde um encontro nacional aqui em Brasília, para ser membro titular dessa comissão. E desde então tenho refletido muito sobre os resultados que devemos oferecer ao país. Além de identificar e punir exemplarmente os culpados, penso ser fundamental atacarmos as causas de todos os ilícitos e equívocos praticados pelo grupo do senhor Cachoeira e por todos aqueles que a ele se associaram. Já tive a oportunidade de me manifestar aqui desta tribuna sobre o assunto. Listei naquele momento alguns pontos que julgo fundamentais para o aperfeiçoamento do nosso aparato institucional. Destaquei minha convicção no financiamento exclusivamente público de campanha e nos aperfeiçoamentos necessários à lei de licitações como medidas essenciais para o futuro breve. Vejam, senhor presidente, caro senador Paim, há um sistema instalado no Brasil que é onde se permite doações para financiamento de campanha e o doador, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, senador Flecha Ribeiro, ele doa a várias empresas, a vários candidatos. Por consequência, o sistema da lei de licitações, que é uma lei de 1993, 20 anos completará no próximo ano, em 2013, é uma lei que permite, de certa forma, privilegiar, mesmo seguindo os ditames da lei, alguns que aprenderam a trabalhar essa lei nos últimos anos. Hoje, venho à tribuna destacar outro tema fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e, na minha avaliação, menos suscetível a escândalos de corrupção como os que estamos presenciando no Brasil neste momento. Chamo a atenção para a educação, como desafio essencial para o efetivo desenvolvimento da sociedade brasileira. É evidente para todos os benefícios que uma educação de qualidade pode conferir à nação do ponto de vista econômico. Afinal, uma mão de obra mais qualificada agrega valor à produção nacional e, assim, impacta positivamente na economia como um todo. No entanto, gostaria de abordar a educação como pilar fundamental para a formação do cidadão, como um instrumento de construção da cidadania nacional. Ressaltar a importância da educação como ferramenta de conscientização da população e de disseminação de bons valores e costumes. É absolutamente imprescindível para a evolução de uma sociedade que sua população tenha noções claras do que são os seus direitos e os seus deveres, de como deve pensar o mundo de forma coletiva e de forma democrática. E nesse campo, infelizmente, o Brasil ainda tem muito a evoluir. Recentemente, no levantamento realizado pelo Fórum Econômico Mundial, englobando 60 países, revelou que o Brasil ocupa a 11ª posição no ranking deles, ou daqueles, com maior estabilidade econômica, financeira. Repito, no ranking de 60 países, o Brasil está destacado como a 11ª posição no ranking com maior estabilidade econômica e financeira, surpreendendo por aparecer à frente de todos os países da zona do euro, à frente dos Estados Unidos da América do Norte e à frente até mesmo do Japão. Este é o Brasil, em estabilidade econômica e financeira. Mas, embora essa constatação seja digna de aplauso, é de se lembrar que, no mesmo levantamento, o Brasil aparece na 50ª posição na avaliação sobre corrupção. E na 55ª posição na ineficiência da justiça. Fatores como esses, dados como esses, têm que nos levar a pensar melhor o Brasil e em soluções para o futuro. Trata-se de um contrassenso inaceitável, afinal o Brasil tem avançado de maneira exemplar na aplicação de políticas públicas que insere nosso país na trilha do desenvolvimento sustentável com inclusão social. Precisamos, portanto, ir muito além das melhorias econômicas e enfrentar os problemas cruciais que ainda afligem nossa sociedade. E, para tanto, me parece ser absolutamente essencial a implantação de uma política educacional cada vez mais voltada à formação moral e ética das nossas crianças, refletindo positivamente na formação do caráter dos nossos jovens, preparando-os para o exercício responsável da cidadania. Aliás, com esse objetivo, apresentei aqui no Senado Federal o projeto número 2 de 2012, propondo alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, com a finalidade de aprimorar o conteúdo do ensino fundamental com vistas a incluir, entre suas diretrizes, a preocupação com os valores morais e éticos que devem fundamentar a sociedade, além de incluir obrigatoriamente no currículo a disciplina Cidadania, Moral e Ética. Proponho também aprimorar a LDB no que se refere ao ensino médio, com o objetivo de dar o devido destaque à formação ética, social e política do cidadão, além dos destaques já previstos como diretrizes para a educação tecnológica e básica, e cito aqui algumas delas: a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso e conhecimento do exercício da cidadania. Tal modificação, senhor presidente, no ensino médio, se dará pela inclusão obrigatória de uma disciplina em todas as séries do ensino médio, que seria ela ética, social e política. Então, repito, no ensino fundamental, a inclusão da disciplina cidadania moral, ética e ética. E no ensino médio, ética, social e política. Recentemente, quando o ministro Aloysio Mercadante visitou esse Senado Federal, atendeu os senadores no gabinete da liderança do governo, tive o privilégio de conversar demoradamente com o ministro sobre assuntos de interesse do meu Estado, mas também sobre esse projeto de lei. Ele disse da dificuldade de se incluir na grade obrigatória do ensino fundamental e médio disciplinas, mais uma disciplina, não que essa não caberia ou não teria sua importância dentro do ensino obrigatório, mas que o Brasil está se pensando de forma positiva o contraturno, e que no contraturno aí poderíamos talvez incluir essa disciplina. E farei gestões outras perante o Ministério da Educação. No entanto, estou convencido de que desta forma estaremos oferecendo à sociedade brasileira instrumentos para o fortalecimento da formação de um cidadão brasileiro melhor. Por um lado, pela formação moral, ensinando conceitos que se fundamentam na obediência a normas, tabus, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou até mesmo religiosos. Por outro lado, pela formação ética, ensinando conceitos que se fundamentam no exame dos hábitos de viver e do modo adequado da conduta em comunidade, solidificando a formação do caráter do cidadão. E, finalmente, para sedimentar o exercício de uma visão crítica dos fatos sociais e políticos que figuram conjunturalmente na pauta prioritária da opinião pública, oferecendo aos jovens os primeiros contatos com as noções de democracia sem caráter ideológico. É bom que se frise desta forma. Com construir pensamentos políticos por sua própria consciência. Trata-se, portanto, senador Delcídio Amaral, que até às 9h20 da noite permanece no plenário desse Senado, de uma ferramenta fundamental para que as crianças e os jovens estejam bem preparadas para a análise dos principais problemas sociais do Brasil e do mundo, estimulando ações proativas para a convivência melhor em sociedade. Fortalece, assim, o sistema educacional brasileiro. Fui honrado em ter como relator do meu projeto, o projeto número 2 do Senado Federal, o ex-governador, o ex-ministro da Educação, hoje senador da República por alguns mandatos, Cristóvão Buarque, que ofereceu parecer favorável à matéria na Comissão de Educação, estando esta pronta para ser pautada. Espero contar com o apoio de todos os senhores e senhoras senadores, meus pares aqui no Senado Federal, para aprovação dessa matéria. Falando do senador Cristóvão Buarque, aproveito para declarar o meu apoio integral à iniciativa de um grupo de senadores que se mobilizaram em defesa do piso do magistério. Trata-se de exigir o cumprimento da Lei 11.738, de 2008, hoje originária de um projeto de autoria do senador Cristóvão Buarque, que fixa o valor mínimo para o pagamento dos profissionais do magistério em todo o país. Segundo dados da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, excetuados os estados da do Amazonas e do Rio de Janeiro, que não fornece informações dentre as demais 25 unidades da federação, apenas 8 cumpre a lei, pagando o piso salarial igual ou superior a R$ 1.451 mensais aos seus professores. A qualificação da educação brasileira passa imprescindivelmente pela valorização dos professores. Portanto, senhor presidente, uma sociedade mais educada cobra melhor os seus direitos, sabe melhor os seus deveres, é mais intolerante com a corrupção e, talvez, acima de tudo, vota melhor em seus representantes. Esse é o futuro do Brasil e é o futuro que o Brasil merece. E assim eu encerro, senhor presidente, agradecendo a todos os senhores e senhoras senadoras e cumprimentando e desejando uma boa noite a todos aqueles que nos assistem até essa hora da noite pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado. Uma boa noite a todos vocês.